Bem, muito boa tarde a todas e todos. Estamos em condições de começar. E ainda num ponto prévio à ordem do dia, a Sra. Deputada Mariana Aiveca queria fazer uma pequena nota de esclarecimento à Comissão e eu dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É a propósito do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que aqui já foi discutido, o 615/12, e que versava exatamente sobre a questão da reposição do transporte ferroviário aos trabalhadores ferroviários e suas famílias. Eu queria dizer, Sr. Presidente, que no decurso da discussão surgiu com alguma pertinência a questão de esta resolução, na sua parte resolutiva, propor exatamente o cumprimento da contratação coletiva. Nessa circunstância, o Bloco de Esquerda, como havia dito durante a discussão, para nós a questão importante é exatamente o direito ao transporte ferroviário e, portanto, oficiamos os serviços no sentido de retirar da parte resolutiva a questão instrumentos de regulamentação coletiva. Portanto, recordando, o projeto de resolução dizia o seguinte, que cumpra os direitos resultantes dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e contratos de trabalho, nomeadamente o direito ao transporte ferroviário de trabalhadores reformados e familiares. O que nós queremos, portanto, o que nós propomos é que a parte resolutiva apenas tenha o seguinte conteúdo, que cumpra o direito dos trabalhadores ferroviários ao transporte ferroviário dos trabalhadores reformados e famílias. Portanto, retirando a questão da contratação coletiva e dos contratos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Passamos então à ordem do dia. Ponto 1 é a apreciação e votação das atas 117, 119 e 120, que têm convosco. Procedimento habitual. Se houver alterações, é sempre possível fazê-las a posteriori. Vamos votá-las em bloco. Votos contra, abstenções, estão as atas aprovadas por unanimidade. Passamos devagarinho ao segundo ponto da ordem de trabalho, a petição do parecer sobre o projeto de lei número 363/12, Partido Socialista, reforça a representação das organizações de juventude no Conselho Económico e Social. Quinta alteração à lei número 108/91, 17 de agosto. A senhora deputada, autora do parecer, é a senhora deputada Joana Barata Lopes, que enviou o parecer ainda há tempo, a horas jovens. Jovens no sentido que são horas iniciais do dia, apenas nesses termos. Eram 4 da manhã, portanto são as primeiras horas do dia e portanto são horas jovens seguramente. E portanto... Enfim, exatamente, mas há aqueles que trabalham também a essa hora, portanto, não interessa, é uma hora sem que não merece qualquer tipo de comentário, é uma hora com outra qualquer. Muito bem, portanto, creio que chegou a tempo, não sei se concordam ou não, mas eu creio que ainda chegou a tempo e foi possível a todos dar uma leitura. De qualquer modo, eu também irei pedir à senhora deputada que faça uma apresentação do seu parecer e dou a palavra exatamente à senhora deputada Joana Barata Lopes para esse efeito.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados. Dar nota de que este parecer, eu quero agradecer de uma forma muito especial, a começar por aí, aos serviços, à doutora Susana, porque eu tive aqui algumas dúvidas de forma, porque este parecer é um parecer cuja comissão nós não somos competentes, é a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, portanto há um outro parecer que é feito por essa mesma comissão, foi pedido para além disso um parecer a esta comissão e à Comissão de Economia. Ainda assim decidimos que devia ser feito... Também de acordo com aquilo que tinha sido deliberado aqui em sede de comissão, temos que fazer o parecer normal, tal qual fôssemos a comissão competente para apreciar este projeto de lei do Partido Socialista. Este projeto de lei reforça a representação das organizações de juventude no Conselho Económico e Social, portanto vai alterar a composição do Conselho Económico e Social, propondo a entrada ou atribuindo representação ao Conselho Nacional de Juventude e à Federação Nacional de Associações Juvenis. Portanto, na nota introdutória dá conta dos requisitos formais, nomeadamente da entrada e da admissão à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dá nota do pedido de parecer que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura fez chegar a esta Comissão, através do ofício número 162. Como disse, esta iniciativa é apresentada por 11 partidos por 11 deputados do Partido Socialista e cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Ainda na nota introdutória, deixámos aqui, entendi que devíamos deixar aqui um alerta que não vem, que vem depois também referido a seguir, mas aqui vem mais especificado, porque a nota técnica chama a atenção para a entrada em vigor proposta para este projeto de lei. Uma vez que, no que diz respeito ao funcionamento do Conselho Económico e Social, portanto, admitindo que este projeto de lei é aprovado, pode incorrer em algumas despesas que vêm de verbas provenientes do Orçamento de Estado e, portanto, a nota técnica, e eu entendi que era pertinente chamar a atenção para a entrada em vigor da presente lei, deveria ser posterior à aprovação do próximo orçamento e, portanto, este sublinhado fica aqui como nota para a Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Depois, o objeto de motivação e conteúdo da iniciativa, muito sucintamente o que diz é esta atribuição de representação do Conselho Nacional de Juventude e da Federação Nacional de Associações Juvenis, portanto, altera a lei número 108/91 que institui o Conselho Económico e Social, faz dá uma nota àquilo que é a motivação da iniciativa e que vem na exposição de motivos da mesma, dá uma nota ao conteúdo explicando que este articulado contém 4 artigos para alterar, portanto, estas entidades, atribuindo o representante a cada um destas entidades, dando nota de que estes devem ser indicados 30 dias após a entrada em vigor da respectiva lei e a questão da entrada em vigor que, com a ressalva que já dei há pouco na nota introdutória. Faz-se o enquadramento, portanto, explica-se o que é o Conselho Económico e Social, que vem substituir o Conselho Nacional do Plano, do Conselho de Rendimentos e Preços e do Conselho Permanente de Consultação Social, e dá-se uma pequena nota também às funções que lhes estão atribuídas. Fala-se também da composição, quer dos órgãos que o compõem, quer da composição do plenário, que é especialmente importante, uma vez que a estes 66 membros efetivos que ao momento existem, seriam então adicionados 2 representantes, um do CNJ, outro da Federação Nacional de Associações Juvenis, e dá-se nota ao Conselho Nacional de Juventude, portanto, àquilo que é a sua missão, tal qual também à Federação Nacional de Associações Juvenis, ressalvando que o Conselho Nacional de Juventude tem o seu estatuto jurídico reconhecido aqui em sede da Assembleia da República pela Lei nº 1, 2006, de 13 de janeiro, que o reconhece como a plataforma representativa das organizações juvenis a nível nacional. A opinião fica reservada para o plenário e depois nas conclusões dá-se nota então de que, em que é que este parecer incide. Diz que o presente parecer incide sobre o projeto de lei número 363/12 da autoria do Partido Socialista, que reforça a representação das organizações de juventude no Conselho Económico e Social, que procede à alteração da lei número 108/91, 17 de agosto, que é a lei que institui o Conselho Económico e Social, propondo que o Conselho Nacional de Juventude e a Federação Nacional de Associações Juvenis integrem o Conselho Económico e Social. A iniciativa cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais. Dá nota de que o presente parecer constitui o contributo da Comissão de Segurança Social e Trabalho solicitado pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura através do ofício número 162 e deliberando então que deve ser remetido o respectivo parecer à Comissão de Educação, Ciência e Cultura designada competente para esta Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções sobre este... Desculpe. Sobre esta... Se há intervenções, estamos em condições de votar o parecer... E, portanto, estando em condições, vamos assim fazê-lo. Votos contra, abstenções, está então aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Passamos ao ponto 3, a distribuição da proposta de lei nº 134/12 do Governo, procede à simplificação do regime de acesso e exercício da atividade das agências privadas de colocação de candidatos em empregos, conformando o disposto no Decreto-Lei nº 260/2009, 25 de setembro, com o Decreto-Lei nº 92/2010, 26 de julho, transpôs a Diretiva nº 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 12 de dezembro de 2006, relativo aos serviços no mercado interno. Ontem enviámos, já foi enviado para consulta pública, pelo prazo normal, dar-vos nota dessa informação. Aqui o Sr. Deputado Autor de Parecer será indicado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, se já estiverem em condições de fazer a indicação, tanto melhor, se não... deputado José Gomes ficará com esta tarefa. Isso aí, só o Sr. Deputado José Gomes é que poderá dizer alguma coisa quanto a essa. Quanto a isso. Muito bem. Passamos ao ponto 4, apreciação do parecer sobre a proposta de lei número 79/12, segunda, majoração da proteção da maternidade, paternidade e adoção, na Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira. A senhora deputada autora de parecer, a senhora deputada Maria Naiveca, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Esta iniciativa legislativa da Região Autónoma da Madeira, da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira, é simples e bastante compreensível. Portanto, é um projeto que visa introduzir a majoração de 2% ao montante dos subsídios no âmbito da proteção social na maternidade, paternidade e adoção, nomeadamente o subsídio por risco clínico durante a gravidez, o subsídio por interrupção da gravidez, subsídio parental, o subsídio parental alargado, subsídio por adoção, subsídio por riscos específicos, subsídio para assistência a filho, subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica e subsídio para assistência a neto. Portanto, estes são o grupo de subsídios que se enquadram no âmbito da proteção social na maternidade, paternidade e adoção. Diz a iniciativa, e que foi portanto, que deu entrada em 16 de novembro de 2012 e admitida a 20 de novembro, uma pequena correção à nota técnica que diz 20 de novembro de 2011, é 2012, lapso com certeza, mas portanto esta proposta foi apresentada nesta altura e creio que tem um objeto absolutamente claro, que é exatamente esta majoração de 2% a estes subsídios que eu referi e que têm por base os custos gerados pela insularidade, aliás, situação nada nova porque outras majorações noutras circunstâncias existem, nomeadamente a nível salarial, e portanto eu creio que se enquadra perfeitamente nesta filosofia dos custos de insularidade que de facto são acrescidos, como todos bem sabemos, e portanto é este o objeto desta proposta 109/12 segunda da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira. Reúne todos os requisitos regimentais e constitucionais e está em condições de subir a plenário. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Não havendo, estamos em condições de votar. Votos contra. Abstenções. Está então aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Aveca. Vamos passar ao ponto 6, se a Sra. Deputada Helena Adriana não se importar, uma vez que a Deputada Nilza Sena. Estão em condições? Muito bem. Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar as senhoras e senhores deputados e de informar, Sr. Presidente, que por ausência da senhora deputada Nilza Sena, que se encontra num seminário que está a decorrer, pedi a autorização para o Sr. Deputado João Figueiredo poder fazer a apresentação do parecer.
Com certeza, Sr. Deputado João Figueiredo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Passo então de seguida a apresentar o parecer que se reporta a três iniciativas legislativas do Partido Comunista Português, a saber o projeto de lei 355 que cria um programa extraordinário de combate à pobreza infantil e reforça a proteção dos direitos das crianças e jovens, o projeto de lei 356 que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e apresentação de um relatório anual sobre os direitos da criança e a situação da infância em Portugal, e o projeto de lei 357 que cria a Comissão Nacional dos Direitos das Crianças e dos Jovens. Estas três iniciativas, portanto, foram apresentadas no passado mês de fevereiro e visam muito sinteticamente o seguinte. Relativamente ao projeto de lei 355, portanto, os proponentes visam criar um programa extraordinário de combate à pobreza infantil, de modo a garantir uma maior e mais imediata inclusão social e uma superior interesse da criança. No projeto de lei 356, os proponentes visam que seja elaborado a obrigatoriedade da elaboração por parte do Governo, com a respectiva apresentação na Assembleia da República, de um relatório anual sobre os direitos da criança e a situação da infância no nosso país. E, por último, o projeto de lei 357 visa a criação da Comissão Nacional para os Direitos das Crianças e dos Jovens, pretendendo assim, no ponto de vista dos promotores, dar corpo a uma das responsabilidades do Estado nas suas obrigações e deveres face aos problemas das crianças. Portanto, as iniciativas relativas sobre esta matéria, não existe nenhuma, neste momento, nenhuma iniciativa ou petição pendente. Obviamente, como poderão calcular, a opinião da relatora será dada em discussão em plenário. Portanto, e passando de imediato às conclusões, dizer que estes três projetos de lei da iniciativa do Partido Comunista cumprem os requisitos constitucionais, legais e regimentais, pelo que se solicita que os mesmos sejam, este parecer seja enviado, remetido à sua Excelência, à Senhora Presidente da Assembleia da República. Senhor Presidente.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Não sei se há intervenções sobre este ponto. Não havendo, estamos em condições de votar. Votos contra, abstenções. Está também aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado João Figueiredo. Passamos ao ponto 6º. Apreciação do parecer sobre o projeto de lei número 247/12, Bloco de Esquerda, Fundo de Garantia Salarial. E eu passo a palavra à Sra. Deputada Marilena André.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, este é um relatório e parecer sobre a proposta de projeto de lei apresentada pelo Bloco de Esquerda, a proposta 347/12 sobre o Fundo de Garantia Salarial. Eu gostava de começar por agradecer a excelente nota técnica que me foi facultada pelos serviços, como sempre, e que nos permite não só fazer o historial daquilo que se passa no nosso país sobre esta matéria, mas também ter alguns termos de comparação com o que se passa noutros países. E, na realidade, é interessante verificar que os sistemas de garantia salarial na maior parte dos países da União Europeia, ou pelo menos naqueles que estamos a comparar, tiveram a sua gênese na primeira diretiva comunitária sobre esta matéria e, a partir daí, têm vindo a ser adaptados, também porque a legislação comunitária sobre esta matéria tem vindo a ser adaptada e em Portugal nós não diferimos muito daquilo que tem sido o desenvolvimento desta matéria em relação aos sistemas de garantia salarial e a partir de 2004, depois de vários decretos de lei, o sistema de garantia salarial foi estabelecido no Código de Trabalho, tendo sido depois retomado também no Código de Trabalho de 2009. Como não foi regulamentada a legislação incluída no Código de Trabalho de 2009, aquilo que estamos a observar hoje e a analisar e a procurar alterar é o regime jurídico em vigor, ou seja, aquilo que consta nos artigos 316 a 326 da Lei 35 de 2004. E, portanto, é sobre essa matéria que a proposta do Bloco de Esquerda pretende introduzir alterações. De uma forma muito sucinta, aquilo que o Bloco de Esquerda visa é, na realidade, aprovar um novo sistema de garantia salarial, fazendo na sua proposta o retomar de algumas das previsões previstas no atual regime da Lei 35/2004 de 29 de julho e noutras, propondo algumas alterações. O objetivo é, de facto, assegurar o pagamento dos créditos emergentes do contrato de trabalho e da sua violação ou cessação nos casos em que o empregador seja declarado insolvente e também tendo em consideração o procedimento de conciliação previsto no Código de Insolvência e Recuperação das Empresas, aprovado através do Decreto-Lei 178/2012. E por isso, aquilo que o Bloco de Esquerda pretende com este sistema de garantia salarial revisto, diria, é, por um lado, garantir que os trabalhadores têm acesso efetivo à garantia salarial até 15 dias após a requisição, atualmente são 30 dias, é regulamentar o Fundo de Garantia Salarial e facilitar o acesso a quem ele necessita, com algumas propostas de alteração naquilo que está em vigor neste momento, e garantir o financiamento do Fundo de Garantia Salarial, fixando quem deve pertencer ao Conselho de Gestão do Fundo, por motivos de transparência, alega o Bloco de Esquerda. Na realidade, aquilo que existe já hoje é que a sua gestão é tripartida, mas o Bloco de Esquerda propõe-nos, de uma forma mais detalhada, tanto a composição deste Conselho de Gestão do Fundo, como o financiamento do Fundo de Garantia Salarial. Gostaria de dizer, para terminar, que o projeto de lei está em conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais e que cumpre a lei formulário, e por isso, salvo outro entendimento, ele preenche o que é necessário para a discussão e aprovação pelo Plenário da Assembleia da República, e por isso propõe-se que o relatório em discussão e o parecer deverão ser remetidos a Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia da República, devendo, pelo menos eu, do meu ponto de vista enquanto relatora, guardar a minha opinião para a discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Marilena André. Não sei se há intervenções sobre este ponto. Não havendo, estamos em condições de votar. Votos contra. Abstenções. Está aprovado também por unanimidade. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 7, deliberação sobre o escrutínio das seguintes iniciativas europeias. Estão por alíneas A, B e C. Vão dispensar que eu as leia, e eu ouvia-vos relativamente à vossa opinião quanto ao escrutínio ou não das três, de duas, de uma ou de nenhuma. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, iniciativa para o emprego dos jovens. Bem, já está indicado, caso se decida escrutinar, a quem caberá, não é? O grupo parlamentar a quem caberá. Depois, uma proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-membros a ratificar na interesse da União Europeia a Convenção sobre Trabalho Digno para os Trabalhadores Domésticos de 2011, da OIT. E, por último, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento número 537/98 do Conselho relativo à organização do inquérito para amostragem às forças de trabalho na comunidade. Aqui está em causa a questão da subsidiariedade, não é? Exatamente. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A opinião do Grupo Parlamentar do PSD é que, nomeadamente, as duas primeiras são muito relevantes, e a linha C também consideramos que é importante. Portanto, não, pela nossa parte, não vemos qualquer objeção que sejam as três escrutinadas.
Muito obrigado. Sra. Deputada Helena André, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que, por princípio, aquilo que sejam propostas de decisão, diretivas e de regulamentos devem ser escrutinadas, porque têm impacto direto nos Estados-membros e, sobretudo, a Convenção sobre o Trabalho Digno para os Trabalhadores Domésticos parece-me ser de extrema importância. Em relação à primeira, instintivamente, eu diria que não devemos sempre escrutinar comunicações, mas algumas devem ser escrutinadas, até porque ela faz parte do pacote de iniciativas da Comissão Europeia para a Juventude e, portanto, eu acho que nós podemos também escrutinar essa iniciativa.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria Naiveca, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho a mesma opinião. Alertava apenas para esta decisão do Conselho sobre o trabalho digno para os trabalhadores domésticos, uma vez que o Bloco de Esquerda tem uma iniciativa legislativa que aponta para, portanto, para se dar corpo a esta diretiva.
E há uma petição também.
Exatamente, mas há uma iniciativa legislativa também, portanto, que essa circunstância depois seja referida naturalmente, que será no relatório a fazer-se. Muito obrigada.
Muito bem, não havendo mais intervenções, creio que o CDS também concordará, depreendo, não é? E, portanto, vamos então escrutinar estas três iniciativas. Já estão indicados os grupos parlamentares que deverão depois fazer a indicação, se já estiverem em condições, tanto melhor, se não, farão a posteriori. Sra. Deputada Mercedes Borges, tem a palavra.
Por parte, para a iniciativa referida na linha B, Indico a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Se o PS pode fazer lá posterior, e o PCP terá mesmo, porque não está aqui na reunião. Já
do... É a Sra. Deputada Helena André, a nossa grande especialista nesta matéria.
O PCP depois indicará a posteriori. Passamos então ao ponto 8. Estas duas primeiras não têm... A última é que tem. Passamos ao ponto 8, apreciação da nota de não-escrutínio relativo à iniciativa europeia COM 2013-102, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera as diretivas do Conselho, diretiva... Bem, enfim, os senhores têm isso à vossa frente, vão-me abster de ler. O Sr. Deputado autor de parecer é o Sr. Deputado Carlos Silva e Sousa, a quem eu dou a palavra para uma apresentação do seu parecer, ou do parecer que elaborou, perdão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Trata-se de uma atualização referente à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, essencialmente de natureza química, e, portanto, tem apenas por fim a atualização dessas referências a nível da comunidade. Isto também de forma a que esses níveis de proteção e manuseamento se tornam facilmente identificáveis, portanto, no conteúdo de universalidade que se pretende cada vez maior neste tipo de produtos, atenta não só à circulação livre que estes produtos hoje têm no mercado, como também a própria circulação dos trabalhadores. Portanto, é toda a conveniência que esta matéria tenha um caráter cada vez mais universal. Não há qualquer violação do princípio da subsidiariedade, uma vez que já tratava-se de matéria já regulamentada, e quanto ao princípio da profissionalidade também, tratando-se de mera alteração que não importa em mais custos, portanto também não há qualquer violação e, portanto, está respeitado este princípio. Isto vem-nos remetido pela Comissão dos Assuntos Europeus, pelo que este é o parecer de nosso escrutínio e que deve ser remetido para a Comissão também de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções sobre este ponto 8. Não havendo, vamos também votar. E neste caso é uma nota de não escrutínio. Portanto, votos contra, abstenções, está também aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9. Apreciação da nota de admissibilidade da petição número 250/12 da iniciativa da CGTP em defesa das funções sociais do Estado e designação de deputado relator, que será depois designado pelo grupo parlamentar do PSD. Não sei se sobre esta nota de admissibilidade há intervenções. Tem 89 mil assinaturas, não é? 89.052 assinaturas. A presente petição é assinada por 89.052 subscritores. As conclusões parecem ser de admitir a petição. Por ser subscrita por mais de 4 mil, deve ser apreciada em plenário. Não havendo intervenções. Não havendo intervenções, temos de qualquer maneira que fazer a votação. E, portanto, assim vamos votar a nota de admissibilidade. Votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Será o grupo parlamentar do PSD a indicar, se já estiver em condições, adiante. Tem a palavra a Sra. Deputada Mercedes.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para indicar o Sr. Deputado Arménio Santos como autor do parecer.
Muito bem, muito obrigado. Nos outros assuntos, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes não está presente. Era para lhe pedir um ponto da situação dos trabalhos sobre a iniciativa legislativa relativamente à precariedade. Se o Sr. Deputado Vieira da Silva quiser adiantar alguma coisa, ficaríamos agradecidos sobre o que se tem passado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Suponho que é de conhecimento dos senhores e senhores deputados que, na sequência das audições que foram elaboradas, foi estabelecido, como sabem, um prazo para a apresentação de propostas por parte dos grupos parlamentares. Diversos grupos parlamentares apresentaram propostas de alteração relativamente à iniciativa legislativa. Após isso, após concretizar esse passo, houve um debate no grupo de trabalho relativamente ao procedimento a seguir, dado se tratar de uma situação relativamente original e haver dúvidas sobre qual seria o procedimento a adotar relativamente à votação da iniciativa legislativa de cidadãos. e a possibilidade ou não de haver um texto de substituição, portanto, toda essa polémica que já foi aqui discutida em sede de comissão, suponho eu, se bem me recordo. E, portanto, nessa altura foi solicitado que a comissão, na pessoa do Sr. Presidente, solicitasse à Presidente da Assembleia da República um esclarecimento sobre o procedimento a adotar. Julgo que ainda não chegou nenhuma resposta, portanto, não tenho conhecimento. Portanto, no entanto, o Grupo de Trabalho deliberou que continuaria a trabalhar no sentido de discutir as propostas dos vários grupos parlamentares, sendo que está marcada para hoje uma reunião do Grupo de Trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Só para dar nota do seguinte, em reunião com a coordenadora deste Grupo de Trabalho e também com os serviços, nós optámos nesta fase, fazendo uma análise daquilo que são as competências das comissões parlamentares, pedir ao Presidente, pedir à primeira comissão o parecer. Entendemos, enfim, foi aqui entendimento dos serviços, entendimento também meu e da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que não retiraria valia e que seria mais expedito, mais rápido, e portanto foi esse o entendimento, era apenas para fazer essa anotação. Mas cabe. Diga. Doutora Susana, pode esclarecer.
Não, isto foi feito um bocadinho, de facto, à revelia, mas confrontávamos entre pedir o parecer à Sra. Presidente, ou, entretanto, em conversa, a Comissão de Assuntos Constitucionais tem mesmo competência para emitir parecer sobre a interpretação e aplicação de normas e integração de lacunas do regimento. E, portanto, eu, nessa medida, enfim, disse à deputada Clara Marques Mendes se não seria também melhor ou que, enfim, pedir à primeira comissão. E foi isso. Talvez fosse mais expedito, enfim. Foi um bocadinho ao arrepio do que tinha sido deliberado, mas não obstante, poder ser.
Não sei. Podemos sempre, evidentemente, e aqui, daí a, enfim, o estar a informar-vos. Haveria sempre a possibilidade da Sra. Presidente pedir à primeira comissão e, portanto, se calhar fizemos aqui um bypass que pode não ser o mais indicado. Mas, de qualquer modo, esta informação fica. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes também a tem. E hoje, na reunião, se entenderem que devemos adotar um outro procedimento ou um procedimento complementar, assim o faremos. Sra. Deputada Vieira da Silva, tem a palavra.
Da minha parte, eu penso que essas hipóteses foram postas, várias hipóteses. Na altura, pareceu-nos o mais adequado. A consulta à Sra. Presidente da Assembleia da República, não me parece que a Comissão de Assuntos Constitucionais seja uma má solução. Portanto, o que interessa é que tenhamos um parecer fundamentado para podermos orientar os nossos trabalhos tão rápido quanto possível. Já agora aproveitava para deixar aqui uma nota de reflexão na sequência da iniciativa dos grupos parlamentares. Alguns grupos parlamentares manifestaram a intenção de propor alterações que envolvem o Código de Processo de Trabalho. E julgo que será também uma questão que terá que ser avaliada, já que me parece que a competência desta Comissão não é competência desta Comissão e, portanto, terá que haver um trabalho em conjunto, se for esse o caminho a seguir. Muito bem.
Obrigado.